Então, íamos começar. Em nome do Grupo de Trabalho de Audiências da Comissão de Trabalho e Questões Sociais, quero dar as boas-vindas à Associação de Retinopatia de Portugal e às senhoras Sandra Cação, dirigente associativa, e Andreia Neves, psicóloga. Temos aqui bem referenciadas as senhoras. O meu nome é Álvaro Batista, eu sou deputado do Grupo Parlamentar do PSD, e estou neste momento aqui a substituir a senhora coordenadora desta comissão, que é a senhora deputada Maria dos Mercedes Borges. Estão connosco os senhores deputados Sofia Araújo e Joaquim Raposo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e também o Dr. João Coelho, que é assessor dos serviços da comissão. Os restantes grupos parlamentares não se puderam fazer representar nesta reunião, mas como eu já tinha dito às senhoras, portanto, esta audição vai ser gravada e fica acessível quer a todos os grupos parlamentares, quer a qualquer cidadão em geral que pode ouvir na íntegra o resultado da audição. Os nossos trabalhos iniciam-se com uma intervenção dos senhores, que pode ter uma duração de até 10 minutos. Depois, os senhores deputados presentes, se quiserem colocar alguma questão, terão 3 minutos, 5 minutos cada grupo parlamentar para colocar questões. E, portanto, a vossa sessão depois tem 10 minutos para terminar, se assim o entender. Poderá haver alguma tolerância, se quiserem gastar um bocadinho mais de tempo agora ou se quiserem deixar algum bocadinho mais de tempo para o final. Portanto, um bocadinho de tolerância nos tempos é prática habitual de nossa parte. E, portanto, sem mais delongas, passava então a palavra à Associação Portuguesa de Retinopatia.
Boa tarde a todos. Em nome da Associação de Retinopatia, agradecemos a realização desta audiência. Antes de começar a apresentação propriamente dita, eu gostaria de passar a palavra à minha colega, porque nós, quando estivemos a preparar esta reunião, detectámos 3 erros de digitação nos documentos que vos facultámos. E como já não havia tempo útil para voltar a imprimir os documentos, preferimos, por favor, corrigi-los aqui, pedindo a vossa compreensão.
Boa tarde mais uma vez, reitero os cumprimentos também e a oportunidade de estarmos aqui presentes em nome da ERP, tal como a minha colega referiu. Vamos então passar a referir quais são as emendas a que devemos proceder, que na página 4, no primeiro parágrafo, na página 4, no primeiro parágrafo, nessa mesma linha, onde se lê naturalmente abaixo dos valores praticamos, deverá-se ler praticados no setor privado, em vez de praticamos, praticados. Página 4. Sim. Sim. A paginação está em cima. Quarta linha, onde lemos valores praticamos, deverá ler praticados. Passamos então à página número 7, onde nós temos o primeiro ponto, inserção da bengala verde da lista de produtos de apoio, no despacho número 7197/2016, deverá existir um espaço que não está feito, onde se lê de. E também na página número 7, mais abaixo, onde fala da designação da ARP Retina Portugal como centro prescritor de produtos de apoio, na primeira linha, onde se lê indicados para a deficiência visual são prestam, em vez de são, passa-se a ler não prestam. E por último, na página número 8, no terceiro ponto de apoio financeiro no âmbito dos programas de reabilitação, através da celebração de um acordo atípico entre a ARP, Retina Portugal e o Instituto da Segurança Social, na primeira linha, onde está descrito, são frequentes os caos, deverá-se ler casos, são frequentes os casos. E estão feitas as emendas, porque estão precisas emendas. Obrigada.
Eu peço desculpa a título pessoal, fui eu que redigi e, de facto, eu como tenho baixa visão, tenho alguma dificuldade em depois voltar atrás para reler e depois passar a outras pessoas que revejam. Portanto, peço desculpa. Bem, então, a Associação de Retinopatia de Portugal. Nós adotámos há cerca de 3 anos a designação Retina Portugal, não só para ficarmos em linha com as retinas internacionais, portanto, com as instituições congéneres em todo o mundo, como também é uma designação mais fácil do que Retinopatia de Portugal. Portanto, a partir deste momento eu vou falar em ARP Retina Portugal. Ok? Então, a Retina Portugal nasceu em 1997 por doentes com retinopatia e os seus familiares, como forma de concentrar informação sobre doenças degenerativas da retina. Nessa altura a informação era escassa e muitos oftalmologistas não tinham conhecimento, não sabiam sequer diagnosticar esse tipo de doenças. E pessoas que andaram por todo o mundo e foram a várias clínicas espalhadas por todo o mundo e vários laboratórios e que recolheram essa informação, concentraram-se e formaram uma associação que, numa primeira linha, tinha a mera pretensão de difundir informação. Mais tarde, e porque a informação na comunidade médica não era muita, nós reunimos condições para criar o nosso próprio núcleo clínico e em 2002 constituímos o consultório de oftalmologia e iniciámos a consulta de oftalmologia na Retina Portugal. Isto abriu todo o mundo, porque atrás da oftalmologia veio o diagnóstico, veio a necessidade de reabilitação, veio a consulta de baixa visão, veio a psicologia, veio a reabilitação e inserção social. Portanto, digamos que o facto de começarmos a ter consultas de oftalmologia foi o gatilho para a associação que temos hoje, com os vários tentáculos de intervenção de serviços que nós temos atualmente. A associação, neste momento, conta com mais de 2 mil associados, sendo que destes apenas 500 são pagantes frequentes. Nós, para além dos serviços clínicos e de reabilitação, também organizamos atividades de âmbito sociocultural e desportivo, assim como atividades de sensibilização da comunidade para a baixa visão. Mas então, há que perguntar o que é isso da baixa visão. Baixa visão, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é toda a acuidade visual inferior a 30% e ou campo visual inferior a 10 graus. Nós facultámos os flyers da ARP, não que tenha informação diferente do documento propriamente dito, mas porque no verso temos alguns exemplos daquilo que é baixa visão, que é diferente de cegueira. Portanto, ainda existe resíduo visual útil, que as pessoas com baixa visão utilizam tanto quanto lhes é possível, com as ajudas que lhes são fornecidas, ou com estratégias que elas próprias desenvolvem, mas um dos pontos, e é se calhar o nosso primeiro ponto, enquanto entidade ARP, é que baixa visão não é cegueira. E as necessidades das pessoas com baixa visão não são iguais, nem sequer parecidas, passa aqui a inconfidência, nem sequer parecidas com as necessidades da cegueira. Por este motivo, nós em 2017 trouxemos para Portugal uma iniciativa que está amplamente difundida na América Latina, que é o Movimento da Bengala Verde, porque pessoas com deficiência visual e com dificuldades na mobilidade usavam, antes da bengala, de trazermos para Portugal a bengala verde, usavam a bengala branca, mas a verdade é que eu pessoalmente, como psicóloga, exerço atividades na ARP desde 2012 e confrontei-me com muitas pessoas que se recusavam perentoriamente a usar a bengala branca. Estamos a falar de pessoas que optaram por deixar de sair de casa, deixaram de trabalhar, deixaram de contactar com os seus amigos, deixaram de sair de casa sozinhas porque se recusavam a usar uma bengala branca, porque não sentiam segurança para sair à rua dada a acuidade visual que tinham, mas não eram cegos e, portanto, não tinham de usar uma bengala branca. Mais se acrescenta que também tivemos o caso inverso de pessoas com baixa visão que usavam a bengala branca e que foram maltratados, e temos até o caso de uma agressão de uma pessoa com baixa visão que tinha uma bengala branca, deslocou-se para um restaurante, sentou-se na sua mesa e começou a ler a ementa. pela lei da prioridade, essa pessoa passou à frente das pessoas que estavam à espera de mesa e as pessoas que estavam à espera de mesa acharam isso muito mal, porque passa à frente, porque é cego, porque tem uma bengala branca, mas depois lhe alimenta, portanto é um grande mentiroso e a coisa correu muito mal. E este foi, de facto, o argumento que nos levou a trazer para Portugal aquilo que é a bengala verde. Mais se acrescente que a bengala verde, o Portugal é o primeiro país da Europa a defender a bengala verde como símbolo da baixa visão. Em França existe a bengala amarela, mas não tem o grau de difusão que tem a bengala verde no mundo atualmente. Portanto, nós pretendemos...
Sendo que, peço desculpa, só acrescentando também aqui ao que o meu colega está a dizer, é um movimento que nasceu já em 1996, exatamente pela mão de uma professora que está destacadíssima hoje a nível mundial, tem recebido prémios exatamente por criar este movimento e por ter feito com que as pessoas assumissem a sua condição de baixa visão, que a professora Perla Maio. Passo a palavra novamente à minha colega, porque e não é um movimento que nasceu agora, está muito difundido, como a minha colega referia, em detrimento daquilo que é a bengala amarela e como existem outras, mas de facto a bengala verde tem uma expressão, sobretudo na América Latina, bastante grande, já está legislado em alguns países, portanto já é prescrito até como produto de apoio, e eu vou passar a palavra à minha colega novamente. Obrigada.
Complementando o que a minha colega estava a dizer, a bengala verde em Portugal tem cerca de um ano, portanto estamos a falar, ela foi lançada em Portugal em dezembro de 2017, portanto tem um ano e dois meses, e neste um ano e dois meses nós distribuímos cerca de 50 bengalas verdes e temos 20, portanto num ano, isto parece muito pouco em termos de números, mas num ano, num único ano é muito, temos 20 utilizadores efetivos de bengala verde atualmente, cerca de 20.
Cerca de
20. São 18, não é no documento tão 18. Então, eu estive com o meu colega a contá-los.
Sim, porque nós fazemos um registro, até porque em termos de iniciar uma qualquer divulgação, quando não nos corremos e quando não temos os suportes dos meios de comunicação para divulgar efetivamente e outros suportes económicos por detrás, como nós sabemos, torna-se um pouco mais difícil e estamos a falar também de uma população em média de 400 mil pessoas em Portugal com baixa visão. 400, tendo em atenção ao número da nossa população de residentes em Portugal, 400 mil pessoas.
Não existe um estudo epidemiológico efetivo, mas a nossa conta é a seguinte. Nos países onde existe este estudo, nomeadamente Alemanha, Itália, Argentina, Brasil, a percentagem de incidência da baixa visão ronda os 4%. Portanto, nós assumimos que em 10 milhões de portugueses, 4% são 400 mil pessoas. Estamos a falar de glaucomas, DMIs, altas miopias, para além das doenças degenerativas de retina propriamente ditas. E daí o número dos 400 mil. É uma das nossas pretensões breves, é fazer um estudo epidemiológico, mas ainda não reunimos os recursos necessários, portanto, ainda não temos o número efetivo de pessoas com baixa visão em Portugal. Fontes de financiamento da ARP, cotizações, consultas, serviços e os projetos cofinanciados, quer pelo setor público, como é o caso do INR, quer pelo setor privado, como o BPI Capacitar, a Fidelidade de Comunidade, os projetos da Lubenken. Portanto, nós vamos, passo a expressão e o calão, nós vamos a todas. Estamos mesmo a recolher o máximo de recursos necessários.
Se pudesse ir terminando, agradecia esta primeira intervenção. Se pudesse ir terminando a primeira intervenção,
okay. Então, vamos direitos àquilo que nos trouxe cá. Nós pretendemos, desta comissão, apresentar quatro pontos que para nós são fundamentais para a nossa sustentabilidade futura. Primeiro dos quais, a integração da bengala verde na lista de produtos de apoio. No vosso documento existe um excerto, uma imagem do despacho 7197, que estipula a bengala branca como produto de apoio para a deficiência visual. E nós gostaríamos de adicionar à bengala branca a bengala verde, já que temos cada vez mais pessoas com baixa visão a recorrer à bengala verde. Segundo ponto de reivindicação é tornar a ARP um centro prescritor de ajudas técnicas. Isto porque nós temos das pessoas que nos procuram a informação que os centros prescritores da deficiência visual, dedicados para a deficiência visual, não estão sensibilizados para as questões da baixa visão. E sendo a ARP uma entidade que há 21 anos trabalha nesta área, faz-nos a nós todo o sentido que a ARP Retina Portugal seja inserida na plataforma SAPA e seja ela homologada como sendo prescritor para a baixa visão especificamente. O terceiro ponto de reivindicação tem que ver com a orientação. Nós sabemos que isto não é fácil, andamos há vários anos a tentar um acordo atípico com a Segurança Social. Isto porque o nosso plano de reabilitação abrange uma equipa transdisciplinar, vários técnicos com várias sessões. Nem sempre as pessoas que nos procuram para a reabilitação têm possibilidade de custear quer os recursos humanos, quer o material utilizado. E nós temos andado de ano para ano a recorrer a projetos cofinanciados para sustentar essa resposta. Mas nós não podemos continuar a contar com ajudas temporárias para uma necessidade que é permanente e nós, a cada mês de novembro de todos os anos, andamos a pensar como é que nós vamos custear esta despesa no ano seguinte. Isto, de facto, isto é uma resposta efetiva, necessária
Cara
para esta
colega,
população.
Cara colega, deixe-me só fazer um parênteses, peço imensa desculpa, é o que a minha colega referia deste cofinanciamento dos projetos do INR, aqueles números que mais atrás a minha colega referiu que são utilizadores e que já transformaram-se, revestiram-se sua bengala, tem efetivamente que ver com isto, os números serem tão baixos, porque o financiamento é apenas feito percentualmente, não é na sua totalidade. E, portanto, nós acabamos também por financiar algumas pessoas que vêm junto de nós e pedir-nos que seja que nos apoiemos.
Eu pedia para que tentassem.
É o último ponto de reivindicação. Nós temos conhecimento que não existem, para além dos hospitais que são homologados como sendo prescritores, não existem oftalmologistas no setor público. O que quer dizer que pessoas que precisam de produtos de apoio prescritos por oftalmologistas têm de ir ao setor privado. O que significa que estas pessoas têm de pagar uma consulta numa clínica que tenha um oftalmologista homologado pelo SAPA, ou inscrito na plataforma SAPA. Quando a prescrição, quando o centro financiador é o IFP, essa consulta é custeada pelo IFP. Quando o centro financiador é a Segurança Social, essa consulta não é custeada pela Segurança Social e fica completamente a cargo da pessoa que requer os produtos de apoio. Isto contraria o que está postulado no Decreto-Lei 93 de 2009, que diz que, ao longo de todo o decreto, que os produtos de apoio devem ser atribuídos de forma gratuita e universal. E não é isso que se verifica atualmente com os pedidos, os requerimentos de produtos de apoio financiados pela Segurança Social. Obrigada pela vossa atenção.
Nós é que agradecemos a vossa intervenção inicial. E agora perguntava aos senhores deputados. Então, senhora deputada Sofia Araújo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito boa tarde. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quero agradecer a ambas a presença e a exposição que nos fizeram. E é pena que já tenha sido feito o pedido há bastante tempo, não é? Há mais de um ano, e que só agora estejamos aqui na audiência. No entanto, é realmente um tema bastante interessante e sério. Eu tive pessoalmente contacto direto com duas pessoas com este tipo de dificuldade, uma delas em contexto laboral, e sinceramente, eu sou psicóloga de formação, mas ao longo de toda a minha experiência profissional nunca tinha tido essa experiência. E eu julgo que é muito importante não só nos sensibilizarem a nós políticos, mas também sensibilizarem os locais de trabalho. Porque, eu estou-me a lembrar, naquele caso específico, não é? É uma pessoa que não consegue trabalhar com luz, portanto, cada um terá o seu grau, não é, de dificuldade, mas está a piorar, portanto, de ano para ano, vai piorando, até que, em princípio, irá ficar completamente sem visão, mas toda a equipa com quem ele trabalha, e são cerca de 12 pessoas numa mesma sala, portanto, todos eles têm que se adaptar às dificuldades dessa pessoa. Portanto, não pode trabalhar com esta luz que nós temos agora aqui nesta sala, tem que trabalhar o mais tarde possível, muitas vezes tem que descansar, portanto, tem que fazer uns períodos de descanso, portanto, sabe melhor do que eu, não é? Pronto, o que eu digo é que nós, cidadãos que não tínhamos essa dificuldade, portanto, é de extrema importância que sejamos sensibilizados para nos adaptarmos o melhor possível a casos que nos apareçam no nosso dia-a-dia. E portanto acho que a vossa a Retina Portugal, acho que é um dos objetivos, não é? É também sensibilizar a população e as comunidades. Julgo que, só uma questão que eu gostava de colocar, as bengalas verdes são grátis? Têm um custo, certo? Mas eu gostaria de saber se estes 18 utilizadores tiveram algum apoio ou não para adquirir esta bengala, portanto, como é que foi a aquisição destas bengalas verdes? Se realmente cerca de, vamos supor, 400 mil pessoas terão dificuldades a nível visual, claro que umas terão mais dificuldades do que outras, mas é realmente um número muito significativo na nossa sociedade e em termos de acessibilidades e de mobilidade, neste momento, e felizmente a maior parte, julgo eu pelo menos da experiência que tenho, é que a maior parte dos municípios já se estão a modernizar e a adaptar a este tipo de dificuldades, mas ainda muito há por fazer. E o que é que esta associação poderá também nesta área, no fundo, apoiar e sensibilizar, não é? Para o que é que falta fazer, o que é necessário fazer o quanto antes para que facilite a vida a todas estas pessoas, até porque a maior parte das localidades tem uma série de obstáculos. Nós vemos, por exemplo, quando andamos com um carrinho de bebê, que é uma coisa até simples, não é? É uma coisa natural, não é? É ter um filho e ter que andar com um carrinho de bebê já é complicado, com as árvores, com as caixas da eletricidade, uma série de obstáculos que nós encontramos nos passeios, muito mais terá uma pessoa que não vê, ou que vê muito mal, não é? E, portanto, acho que também é muito importante esta sensibilização, não é? Para que todas as comunidades tenham em atenção estes aspectos, e agradeço mais uma vez a vossa vinda à nossa Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu agora vou fazer uma pequena intervenção, já não aqui enquanto coordenador da mesa, mas sim enquanto deputado do PSD. E nessa qualidade queria, em primeiro lugar, dar os parabéns à Associação de Retinopatia Portugal pelo trabalho que têm vindo a fazer e também pela vossa iniciativa de terem vindo aqui à Assembleia da República exporem aquilo que tem sido a vossa atividade e, neste momento, quais são as vossas principais preocupações. Apenas colocar-vos duas questões muito, muito breves. A primeira é a seguinte, fica-me a sensibilidade que daquilo que é o conjunto das vossas reivindicações, elas têm mais a ver com a ação governativa, com a função executiva, do que com a função legislativa. A primeira pergunta é, de concreto, em que é que nós, deputados, aqui em termos da Assembleia da República e na função legislativa, poderemos ajudar? Algo de concreto, se é que têm alguma ideia. Depois, perguntar-vos se tentaram já estabelecer contactos com a Segurança Social, com o Governo, e quais têm sido os resultados até este momento. E é só. Muito obrigado. Pedia para não gastarem mais do que 5 minutos na resposta, porque já ultrapassaram bastante o vosso tempo inicialmente. Muito obrigado.
Agradeço então. Eu vou começar por responder à senhora deputada na sua intervenção e da doutora Sofia Araújo, quando nos colocou e quando falou da sensibilização nos locais de trabalho. Eu, para além dos órgãos da direção da ARP, sou também técnica de reabilitação e inserção social, faço parte do departamento psicossocial desta mesma instituição e faço intervenção direta nesta área, dou também aulas de orientação e mobilidade. Relativamente à questão da sensibilização nos locais de trabalho, nós temos projetos direcionados para a área da empregabilidade e nós trabalhamos sempre quer a área da pessoa com deficiência visual, quer a área do empregador. Nós neste momento temos a decorrer novamente um projeto de continuidade a outros que se inserem na área da empregabilidade e esta sensibilização é sempre tomada em conta. Fazemos também guias práticos para estas entidades empregadoras para além destas mesmas ações de sensibilização práticas com interação com os próprios intervenientes das próprias instituições e associações e mesmo empregadores particulares e privados. Relativamente depois à outra questão que a senhora deputada também falou relativamente à questão das bengalas verdes, são gratuitas ou não, não por isso a nossa necessidade de pedir de facto que seja atribuído um código ISO para que se possa prescrever enquanto produto de apoio para que possa ser financiado. É uma bengala em média tem um custo de 50€. Não estamos a falar em uma bengala porque nós não compramos um Ferrari ou um outro carro qualquer sem ir tirar a carta de condução. Aquilo que acontece é que uma pessoa para utilizar uma bengala precisa de aulas de orientação e mobilidade. O técnico tem que ser pago, as aulas têm que ser pagas, mesmo com os nossos projetos financiados pelo INR, mesmo nós baixando os nossos custos que são simbólicos, mesmo assim precisamos subsistir enquanto instituição e precisamos pagar aos técnicos que prestam esses serviços. Portanto, não são gratuitos, senhora deputada. Relativamente à questão da acessibilidade e mobilidade, podemos dizer que fazemos parte também deste grupo até a nível da autarquia, porque estamos inseridos a nível de Alcântara, e fazemos também parte deste grupo de trabalho. Nós temos feito também desenvolvido projetos neste âmbito. Um foi uma Lisboa para Todos, ganhámos o primeiro prémio, que foi-nos entregue pela doutora Maria Barroso, que foi desenvolvido em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e com a EMEL. Depois divulgámos e estão divulgados os resultados deste nosso projeto, compilámos toda a informação da mobilidade dentro da área de Lisboa. Também fizemos parte de ver Lisboa com outros olhos, fazemos parte de grupos ativos sempre da questão da mobilidade e da acessibilidade, porque achamos de facto que temos uma cidade muito, muito bonita, mas para as pessoas com baixa visão ou para as pessoas com deficiência visual é muito pouco fácil e muito pouco acessível. E, portanto, nós temos estas anotações, pegamos em grupos e fazemos todos estes percursos, temos vários tipos de atividades, que são as próprias pessoas a assinalar as dificuldades que são sentidas, as próprias sugestões, porque quem não sofre, tal como a senhora deputada começou por dizer, quem não sente e como já foi confrontada no local de trabalho, outra coisa também que faço no desempenho das minhas atividades é a adaptação de posto laboral. Aquilo que referi ainda há pouco na questão de todas as pessoas terem que se adaptar a uma questão de uma só pessoa que tem deficiência visual no contexto do enquadramento laboral, muitas vezes aquilo não há necessidade disso. Basta chamar uma pessoa com conhecimentos próprios para que faça a adaptação do posto laboral. Existem de facto para a entidade empregadora, seja ela privada ou particular, existem aqui depois uma série de contextos que vão favorecer o próprio empregador, sejam eles fiscais, sejam eles até mesmo a nível do posto, da adaptação do posto laboral ou da reconversão da carreira desta pessoa. Não há necessidade de estarmos de alguma forma a destabilizar toda uma equipa de trabalho em detrimento de conseguirmos e sermos mais inclusivos. Temos sim, é que de forma consciente, como dizia, temos que sensibilizar para que as pessoas possam adotar as medidas que são as mais adequadas. Obrigada.
Respondendo às questões do Sr. Deputado do PSD, o que é que nós pretendemos especificamente desta Comissão Parlamentar? Integração da Bengala Verde na lista de produtos de apoio, com um ISO específico, e isso é uma questão legislativa, julgo eu. Integração da ARP como sendo prescritor, portanto, na plataforma SAPA. Aqui temos uma questão que honestamente, não sei muito bem como é que vamos resolver. Nós já expusemos esta situação ao Instituto Nacional para a Reabilitação, nomeadamente para a Comissão de Acompanhamento dos Produtos de Apoio. E o Sr. Presidente do INR já nos disse que a deficiência visual está representada através da ACAP. E a verdade é que as pessoas que chegam até nós não se sentem representadas pela ACAP, porque a ACAP, por inerência, tem uma atividade muito mais proeminente na área da cegueira do que da baixa visão. E tal como já foi mencionado, as necessidades não são as mesmas. Pronto, portanto, consideramos importante que a ARP seja sendo prescritor para especificamente pessoas com baixa visão. Especificamente. Relativamente às questões da Segurança Social, nós andamos a contactar com a Segurança Social desde 2013. Na altura, foi-nos dado um impresso que devíamos preencher para um acordo atípico. Eu, honestamente, por motivos de doença, tive um tempo afastada da associação e quando voltei a reunir com a Segurança Social, afinal esse impresso já não servia para nada porque, entretanto, a lei já tinha mudado e agora é por concurso, que os avisos são publicados na Segurança Social, no site da Segurança Social, e nós temos de estar atentos e ir respondendo aos concursos. Eu sei que no ano passado houve um, que era o PROCUP, acho que era esse o nome, mas cujas regras eram muito vagas. Infelizmente, nós não tivemos possibilidade de reunir toda a documentação necessária ou elegível por eles para ser sequer considerada a celebração de um acordo atípico. Se considerarem o documento que vos foi entregue, nós não queremos um acordo atípico aqui, queremos orientação ou uma indicação de alguém que nos oriente como é que nós devemos proceder para conseguirmos esse acordo atípico. Não sei se fui clara. Foi? Ok.
Muito obrigado. Damos então por fim daqui a nossa audiência. Já sabem, qualquer coisa que necessitem dos serviços da Comissão, é contactá-los.